qual é que é exatamente o rumo que vai ser tomado, e as preocupações foram muitas, de certa maneira, como é que a ARS avalia todo este ponto de situação atual em relação ao Hospital Geral dos Covões? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Sra. Deputada do CDS-PP, Ana Rita Bessa, por favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Malo de Abreu. Começo por cumprimentar os colegas e concretamente, a doutora Rosa Reis Marques, da ARS do Centro. E, enfim, para além de tudo aquilo que já foi dito, talvez só acrescentar aqui três ou quatro preocupações. A primeira, colocando o tema, não necessariamente, pelo menos do ponto de vista do CDS, não necessariamente no modelo do CHUC em si mesmo, mas na forma como ele tem vindo a ser desenvolvido no terreno e as decisões subsequentes que têm sido e estão a ser tomadas neste momento, na medida em que estas decisões e esta forma de definição da carteira de serviços entre os vários hospitais e a sua distribuição tem causado problemas para os utentes e para os profissionais de saúde, e isso parece-me ser um facto difícil de contrariar. Concretamente, em relação a algumas decisões que foram tomadas, talvez a por onde eu começasse fosse pela decisão de encerrar a partir de 1 de julho a urgência do Hospital dos Covões, que depois foi melhor explicitada como a transformação para uma urgência básica, mas nessa altura, quando foi feito esse anúncio, a Ordem dos Médicos teve a ocasião de fazer um comunicado em que dizia que, depois, e vou citar, depois nos últimos meses o Hospital dos Covões ter sido uma referência no combate à pandemia, a dedicação e a qualidade dos médicos e restantes profissionais parece estar a ser esquecida pela tutela. Portanto, remetendo para a tutela uma certa falta de cuidado e de atenção para o Hospital Geral dos Covões. E, por outro lado, dizia, em respeito à ARS Centro, dizia que, em vez de afastar totalmente, estou a citar novamente, em vez de afastar totalmente a ideia, promovendo uma visão integrada de melhoria dos serviços da região, indicou que a urgência não vai fechar, mas sim transformar-se numa urgência básica que não serve ao melhor interesse dos doentes. Isto é a opinião da Ordem dos Médicos. Já a Senhora Ministra da Saúde, nessa mesma altura, ainda antes de aqui na Comissão ter afirmado, como disse o Senhor Deputado Pereza do Bloco de Esquerda, que não tinha nenhum conhecimento, nenhum estudo para estas decisões, já nessa altura terá dito que desconhecia o que estava a passar a propósito do encerramento das urgências, que tinha tido conhecimento pela comunicação social, que não tinha sido informada nem pelo Conselho de Administração do CHUC, nem pela ARS do Centro, e acrescentava que as alterações às redes de referenciação hospitalar, sejam de urgência, sejam elas de qualquer outra valência, são processos complexos que envolvem decisões técnicas e que as carteiras de serviços das instituições não podem ser definidas pelas próprias instituições. Porque é que estou a fazer esta introdução com estas citações? Porque eu acho que isto nos coloca aqui, ou pelo menos a mim, coloca-me aqui numa dúvida sobre qual é exatamente o papel da ARS Centro em todo este processo. Porque nós ouvimos aqui o Conselho de Administração, a dizer que estava a tomar decisões, bem, recentemente empossado, portanto ainda em princípio de funções, mas que estava a tomar decisões que vinham na sequência do Conselho de Administração anterior, que tinham por base um esboço de um plano estratégico que nós também não conhecemos, mas que davam a ideia de vir nessa sequência e que exerciam, em certo sentido, a sua autonomia. Enquanto Conselho de Administração. Por outro lado, a Senhora Ministra diz que não tem nada a ver com o assunto, que são decisões técnicas, mas que também não cabem na autonomia dos Conselhos de Administração. E, portanto, estamos aqui num certo passar de bolas, não é? E eu diria que a ARS Centro, porque é esta que se ocupa, que tutela esta região, mas a ARS seria também responsável por decisões técnicas de definição da carteira, não é? Como a Senhora Ministra diz que não é nada com ela e o Conselho de Administração diz que está a fazer o que tem que fazer, eu lamento pôr a pergunta nestes termos, mas perguntaria exatamente como é que se coloca a ARS, porque é quem sobra aqui nesta equação. E eu gostava de saber então se também entendem que não lhes cabe, e então a quem cabe, não é? Ou se é de facto uma área da sua tutela e o que é que então têm feito nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Eu passaria então a palavra à Sra. Presidente do Conselho Diretivo da ARS Centro, a Sra. Rosa Reis Marques, que eu mais uma vez cumprimento, muito gosto em revê-la. E vamos então às respostas, por favor. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, bom dia, Srs. Deputados. Vou tentar responder o melhor possível e espero não me esquecer de nenhum aspecto. Começo pelas perguntas do Sr. Deputado João Gouveia. É evidente que concordo com o que disse. É necessário, e a ARS, em termos de política estratégica, tem insistido nessa matéria de que as instalações que estão a cargo do CHUC, nomeadamente as que advieram da fusão, sejam utilizadas na íntegra, não fazendo novas instalações, mas sim requalificando aquilo que se tem. Aliás, que inclusivamente isto também corresponde à nossa forma de pensar em termos de cidades e de urbanismo. É evidente que a atividade do CHUC e o seu volume carece das instalações físicas de todos os equipamentos. Embora para nós, e eu acho que isso é claro em saúde, o fundamental não são as instalações, mas sim os recursos humanos. O nosso principal capital são os recursos humanos. E esta fusão só faz sentido se acrescentar e potenciar e diferenciar ainda mais a qualidade dos recursos humanos que têm vindo a ser formados nas instituições da cidade e pela respectiva universidade, na sua maioria. É evidente que as instituições também, na atual evolução da medicina, não, e sobretudo se formos às áreas cirúrgicas, o mesmo não se passa nas áreas médicas, não se. O essencial não é o número de camas. O hospital, o CHUC, tem o maior número de camas do país e não é isso que o torna relevante e que o diferencia. Parou. Ah, perdemos o vídeo, mas eu penso que me estão a
Estamos a
ouvir.
ouvi-la, estamos a ouvi-la. Pode
Pronto.
continuar, está bem?
Entretanto, porque neste momento, sobretudo nos termos da cirurgia, é evidente que nos últimos 10 anos, e sobretudo nos últimos 5 anos, foi dado um salto muito grande na cirurgia de ambulatório. Neste momento, há uma média de 75% das intervenções, mas se falarmos no CHUC, neste momento, no ano de 2019, já 65% das intervenções, cerca disso, foram feitas em ambulatório. Isso é importante porque dá maior conforto às pessoas, minimiza os riscos, minimiza a infecção hospitalar. Portanto, a área cirúrgica não precisa de aumentar de camas. Toda esta evolução que foi feita nos últimos 10 anos fundamenta que haja, em alguns casos, até a diminuição de camas na área cirúrgica. Até há 10 anos atrás, a diminuição estava-se a verificar em termos de instalações na área médica, porque os tratamentos foram acelerados, a ambulatorização de muitos tratamentos na área médica foi primeiramente, foi a primeira a avançar. Mas agora, com o envelhecimento da população, a esse nível temos um retrocesso no sentido de que, como somos cada vez mais idosos, com maiores comorbidades porque vivemos mais, já a pressão na área médica tem vindo a aumentar, sobretudo porque tinha havido até aí uma redução de camas. Isto tudo para dizer que, não, e já não falo, que neste momento nós não podemos olhar para as camas, porque todos os hospitais, nomeadamente o CHUC, que é desse que estamos a falar, têm diminuído camas no sentido de cumprir as normas da DGS e de separar doentes. Portanto, o número de camas existente neste momento tem que ser visto à luz do momento em que estamos, e da pandemia. Agora, em termos globais, a integração e a valorização dos recursos e dos espaços, e não estamos só a falar dos cubões, estamos também a falar, por exemplo, do Sobral Cid, em que tem recursos físicos que neste momento, por exemplo, e que está em orçamento de Estado, temos a necessidade urgente de criar novos espaços para e remodelar a forma de... Porque as instalações, por exemplo, dos inimputáveis são indignas, passo a expressão, mas são indignas. E, portanto, há já em orçamento de Estado uma verba para remodelar e criar duas áreas, uma para mulheres, outra para homens, nos inimputáveis. Temos vindo a insistir com o hospital para que aproveite os pavilhões. Aliás, até a Comissão Nacional de Saúde Mental tem vindo a fazer essa sinalização de que se utilizem as instalações que estão no Sobral Cid, neste caso, e que se requalifiquem e que se usem para dar novas condições com dignidade aos utentes. No caso dos covões, ainda por cima, os covões têm espaços que são novos, muito mais novos do que os existentes no SUC. Eu falo há várias áreas, nomeadamente uma que neste momento tem a capacidade esgotada, mas ainda tem capacidade de aumentar salas operatórias, que é a cirurgia de ambulatório. É a única cirurgia de ambulatório construída de raiz que o SUC tem e que já está utilizada 100%, isso não temos dúvidas, tem capacidade de expansão, porque ela é contígua ao bloco operatório e, portanto, as salas podem ser mobilizadas do bloco operatório tradicional para ser, no fundo, servirem de expansão à cirurgia de ambulatório. E ela é utilizada, e essas instalações são utilizadas e disputadas por todos os serviços, porque têm condições físicas e de organização de percursos dos doentes que são fundamentais e que todos, e que no fundo são disputadas por todos os serviços. E isso é bom, porque elas existem, foram construídas, são novas, aliás, como o bloco que está anexo, também é novo, é muito mais novo do que os do SUC. O bloco, porque já é deste século. Portanto, do início deste século. Portanto, há instalações que têm altíssima qualidade e que devem ser reforçadas a sua utilização. Aliás, porque o SUC tem uma baixa utilização dos blocos operatórios e da sua capacidade instalada. Agora, aquela é seguramente a mais qualificada. E, portanto, a ARS tem feito essa sinalização, porque aquilo que cabe à ARS é definir prioridades e definir políticas de saúde a nível regional, decorrentes das políticas de saúde a nível nacional. Portanto, o reforço dos covões para nós nunca esteve em causa. E a utilização dos respectivos espaços também não. Agora, é evidente que estes não propomos, nem defendemos, nem pugnamos por redundâncias, mas sim por complementaridades, sinergias, no fundo criar a integração de cuidados, tanto com a montante como a jusante, isto é, com os cuidados primários ou com os cuidados continuados, criar essa articulação e utilizar a capacidade instalada, sobretudo, a sua capacidade técnica, a dos recursos humanos e a dos meios ao dispor e a capacidade tecnológica. E, sobretudo, diferenciar-se, porque além de um papel que tem para dois agrupamentos de centros de saúde, que são os correspondentes à área do Baixo Mondego e à área do Pinhal Interior Norte, que tem que dar resposta direta e, portanto, para esses, o SUC, no seu todo, tem que ser simultaneamente o hospital mais diferenciado e o hospital que também faz o papel dos cuidados mais, menos diferenciados dentro da área e daquilo que são as funções hospitalares. E depois tem, em relação à região, uma série de serviços de referência e de centros de referência que nós pugnamos porque eles sejam, porque fazem coisas muitíssimo mais diferenciadas e por isso menos, mais raras, mas simultaneamente mais exigentes em diferenciação, que isso também seja tido em conta e haja, portanto, um desenvolvimento harmonioso das respostas de acordo com a necessidade dos doentes. E essas respostas mais diferenciadas, claro que são regionais. Entretanto, claro que também em termos regionais, os hospitais, nomeadamente Viseu, que também já é um hospital central, Leiria, têm mudado para melhor, têm-se desenvolvido, têm aumentado os seus recursos e a qualificação dos mesmos. E neste momento as respostas que se precisam são outras, porque é evidente que esta proximidade dos cuidados mais frequentes e ao nível das diversas especialidades tem aumentado em proximidade mesmo. Já temos o Hospital da Cova da Beira, também já tem bastante diferenciação e pugnamos porque aumenta a diferenciação. E isto também se aplica à generalidade das especialidades, porque há coisas, neste momento o Hospital da Cova da Beira está a instalar hemodinâmica e é importantíssimo, até porque há uma zona um tanto desprotegida em termos de janelas de oportunidade de sermos eficientes nos cuidados que prestamos e de salvarmos vidas, que passam por este reforço do interior e portanto, de uma readaptação regional e uma permanente evolução naquilo que se faz, porque também há sempre novas técnicas. Felizmente que já, e cada vez mais, nós temos que desenvolver a inovação, a diferenciação e, simultaneamente, continuar a prestar bons cuidados a todos os nossos utilizadores, nomeadamente também os mais idosos. E isso também, acho que esta crise nos chamou a atenção de uma forma bastante imperativa na necessidade de melhorarmos os cuidados aos idosos na nossa região. Doutor Pureza, pergunta-se, houve estudos de natureza técnica para fundamentar a fusão? Isso não sei responder, se houve antes da fusão. Depois da fusão, e porque eu também sou profissional do CHUC, houve grupos técnicos para analisar as diversas áreas e houve grupos em quase todas as áreas de diferenciação médica. Houve grupos técnicos nomeados. Eu pessoalmente fiz parte de dois e houve trabalho e algum foi implementado, outro não foi, por razões que desconheço. Mas houve, efetivamente, estudos técnicos à data feitos internamente e que foram entregues ao Conselho de Administração à data. Assim como houve um plano estratégico, nunca, só me lembro de ter participado em reuniões de técnica nominal, ter sido entrevistada por uma empresa, já não me lembro bem qual era, mas penso que era a Deloitte, que apoiou o hospital na altura. Lembro-me de ter estado no auditório onde foi apresentado um mero sumário executivo e depois disso, olha, em 2013 fui para a Câmara em outubro e durante 4 anos não sei o que se passou. Ou muito ao longe, e portanto não tenho a noção. Agora, mais recentemente, eu estou aqui na ARS há 2 anos e tal, e já depois de eu aqui estar, o CHUC e o ex Conselho de Administração mais recente tomou a decisão de elaborar, até porque não o tinha, um plano estratégico atualizado E esse plano estratégico foi encomendado o apoio à Faculdade de Economia. Nós aqui na IRS tivemos o prazer de receber elementos da Faculdade de Economia que a conversar connosco e disponibilizámos todos os elementos que tínhamos. Até ao momento, o plano estratégico não foi entregue. Portanto, não o conhecemos, mas sabemos que ele esteve em desenvolvimento, não sabemos se está concluído, mas quando, e até já respondendo a outra pergunta, acho que existe, pelo menos, alguma coisa, um draft, certamente, pelo menos haverá desse plano estratégico, mais recente, mas ainda. A única coisa que eu tenho conhecimento é das conversas que tive com os elementos do grupo de trabalho da faculdade. E ele não, e, portanto, ainda não está entregue. É evidente que existe sempre, para além desses eventuais documentos, desses documentos, eventuais, porque muito honestamente nenhum deles tive a oportunidade e não os temos em arquivo, porque aquilo que temos em arquivo é aquilo que, nos termos da lei do setor público empresarial, são os documentos que aí constam. É evidente que são todos os documentos decorrentes, de informação decorrentes e previstos no Decreto-Lei 133/2013. E também depois no Decreto-Lei número 18/2017, que aprovou os estatutos dos hospitais GPE, são esses documentos de informação que nós recebemos. Recebemos, e aliás, já existe uma plataforma onde eles são inseridos, que é comum às instituições, à ARS, e até inclusivamente ao Ministério das Finanças, porque evidentemente que é um dos dois ministérios que têm que dar orientações aos hospitais GPEs. Portanto, está, é público, penso que não fui ver a página do SUC, muito honestamente, mas diria que têm que ter, e que, portanto, estarão lá, parte desse pressuposto, que os planos de atividades anuais estão publicados. Assim como os relatórios, depois, os relatórios de atividades. E onde constarão exatamente as estratégias que são da competência do Conselho de Administração para desenvolver a atividade. Aquilo que a ARS participa e dinamiza é o plano de atividades, nomeadamente quantificado. E, portanto, nós avaliamos a capacidade ou não de responder às necessidades identificadas em saúde e depois o desenvolvimento e o acompanhamento dessa produção. E depois avaliamos, também participamos na avaliação dos resultados. Deixa-me ver, para ver se não. Reclassificação. Te perguntam-me também, o professor Pereza, sobre uma proposta da ARS para reclassificar a urgência. Vamos lá clarificar essa situação. A ARS recebeu como um pedido do SUC para, porque vamos perceber uma coisa, a urgência dos covões não está classificada nos termos do despacho 13.427 de 2015, de 20 de novembro de 2015, assinado ainda pelo ministro Haddad, Fernando Leal da Costa, não está classificada dentro da rede de urgências. Se formos ao anexo dos pontos de rede, temos lá que, na área da Administração Regional de Saúde do Centro, existe uma urgência chamada Hospitais da Universidade de Coimbra, integrado no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE, com a classificação de serviço de urgência polivalente com centro de trauma. Portanto, em termos mesmo de contrato, programa e de plano de atividades, o CHUC tem funcionado com uma única urgência. E uma urgência que tem várias portas. Tem, por um lado, a urgência do JUC, depois tem a porta do JUC, depois tem a porta dos covões, depois tem a porta do pediátrico e depois tem a porta das duas maternidades, ou as portas das duas maternidades. E, portanto, como uma única urgência. E aquilo que o hospital nos escreveu na altura do Natal passado foi, escreveu-nos uma carta a pedir para ser classificada a urgência do Hospital dos Covões como básica, num processo que visava alavancar o alargamento e um projeto de alargamento da urgência do JUCA para depois concentrar toda a urgência. Na sequência desse pedido, nós, e até porque o mesmo era candidato, o hospital tinha, já desde 2014, penso eu, que tinha 2 milhões, cerca de 2 milhões ou 2 milhões e qualquer coisa, para remodelar a urgência. E, entretanto, aquilo que eles pediam era para alargar. E, portanto, aumentava o volume financeiro envolvido para 7 milhões e tal. E nós nomeámos um grupo de trabalho constituído por profissionais do nosso departamento de planeamento e pelo Departamento de Saúde Pública e Planeamento também. E esse grupo de profissionais fez um trabalho, fez um levantamento de dados, de procura, e depois reuniu com elementos, o diretor da urgência do CHUC, eu inclusivamente acho que até chegaram a reunir com o grupo de trabalho, porque isto é recente, da Faculdade de Economia, que andava a fazer também o plano estratégico. Ou apoiá-lo, não podem fazer, mas estão a dar know-how a esse plano. E, entretanto, daí decorreu que se verificou que não havia necessidade, porque isso levaria a uma grande concentração da urgência. É evidente que a urgência, desde 2009, também a urgência, nem de um nem do outro, há 350, no total temos 450 urgências acho que são 450, deixem-me conferir, porque eu não sei se tenho por aqui esses dados, mas sei que a urgência do CHUC tem, neste momento, no total anual, deixa-me ver se eu tenho. Sei que o número de urgências dos dois conjugados não varia, ou varia muito pouco. É, neste momento, o CHUC tem 200 e, em 2019, 299 mil urgências, o que varia muito pouco em relação a 10 anos atrás. E os números dos dois, ao longo destes anos de fusão, os números têm vindo mais ou menos estáveis de um lado e do outro. Sei que os covões têm uma média de urgência de 100, à volta de 100, 102, a média de urgência diária, que era identificada nesse trabalho. E, entretanto, esse trabalho também se debruçou sobre a capacidade daquele hospital que tem, e a urgência é boa e é nova, também é nova, a urgência dos covões, tinha capacidade para, no fundo, se fazer uma separação em termos de tipo de patologias, isto é, patologias altamente diferenciadas que precisam de recursos à partida, como as vias verdes, como sobretudo as vias verdes do ABC, poderiam, ou outras, precisavam de meios mais diferenciados que poderiam vir diretamente para o CHUC e aquela área ser destinada a área a um ambulatório de doença aguda que tivesse uma resposta qualificada. Porque as urgências básicas são aquelas que respondem às necessidades urgentes de doença aguda. E nesse âmbito é evidente que o trabalho diz que é possível ali haver uma resposta diferenciada, mas correspondente a necessidades urgentes ao nível mais de doenças mais comuns, que careçam apenas de intervenção de cardiologia, pneumologia, medicina gastro, e também uma forma de acolher doentes, inclusivamente mais idosos, porque são um dos problemas que ocorre à urgência e que muitas vezes ficam lá e ficam na urgência doentes que vêm das unidades de cuidados continuados ou das suas próprias casas e que precisamos, são chamados sobre utilizadores e que mesmo atualmente no plano de retoma o plano do Ministério da Saúde é prestar maior atenção a esse tipo de doentes e qualificar o seu percurso e a sua integração de cuidado de forma a que esses doentes possam ser recorrer menos vezes à urgência, mas possam estar sinalizados, ser geridos de acordo com as suas necessidades, com as suas comorbilidades. Mas esse trabalho, inclusivamente, desencadeámos um grupo de trabalho com a urgência do CHUC no sentido de, para cumprir o despacho ministerial da retoma, e porque achávamos que era uma necessidade não só para o CHUC, mas para todos os outros hospitais, estamos a fazer isso já com o Hospital de Aveiro, de Leiria e de Viseu, e vamos avançar para os restantes, e da Figueira da Foz, e vamos avançar para os restantes, de identificar esse tipo de doentes e junto da respectiva área de residência e em conjunto com os médicos de família desses utentes, porque mesmo internados em lares, os médicos eles têm sempre um médico de família, os cidadãos. E portanto, esses cidadãos, mesmo nos lares, fazem parte do fecheiro de um médico. E, portanto, de conjugarmos esforços para que esses doentes sejam tratados com efetividade, com eficiência, perto do seu local, da sua casa, seja ela qual for, o lar ou a própria casa, é sempre a casa do doente, e em relação a esses doentes dependentes, fazer um seguimento conjugado entre os cuidados primários e os cuidados secundários, pode passar inclusivamente por priorização da ida deles ao SU diretamente para uma determinada especialidade ou até para se criarem circuitos alternativos aos serviços de urgência, como por exemplo vias verdes para esses doentes, consultas abertas em diversas áreas, sobretudo aquelas que são mais, em que as fragilidades são maiores, como por exemplo a oftalmologia, a ortopedia e outras, e a endocrinologia, e mesmo consultadoria com os serviços de urgência em tempo real. E, portanto, é um projeto piloto que estamos a acarinhar. E, portanto, o pensamento que presidiu a essas conclusões tinham também todas estas áreas em equação, que era, em vez de concentrarmos no JUC, exatamente fazermos o contrário, desconcentrarmos as respostas, mas qualificar cada uma delas, tentando-os qualificar o mais possível, para criar um circuito correto dos doentes. Mas isso foi só o que presidiu ao grupo de trabalho na sua reflexão, que os levou a concluir que não era necessário ampliar a urgência do JUC, porque antes se recomendava que fossem usadas as duas portas. E o que foi comunicado ao JUC, porque se nós tivéssemos feito uma proposta de requalificação, tínhamos que a fazer superiormente, porque as propostas, a lei diz, os diplomas que regulam a rede de urgência, diz que qualquer alteração é proposta pelas ARSs superiormente, porque a mesma tem que ser avaliada pelo grupo de trabalho que engloba desde a Direção-Geral de Saúde ao INEM, ao Instituto Português de Sangue, às diversas entidades que regulam a área e às entidades que planeiam a rede de urgência. Portanto, nós apenas podemos apresentar uma proposta, nunca dar uma deliberação. Aquilo que nós comunicámos ao JUC não foi a nossa intenção de, neste momento, fazer uma proposta. Enviámos o parecer para fundamentar o nosso interferimento em relação ao pedido de autorização para o alargamento de urgência. Até porque é este motivo acresce que o espaço vai aumentar na urgência, porque foi retirada a unidade de cuidados intensivos que estava colocada na urgência. E, portanto, o que comunicámos foi o indeferimento. Porquê? Porque estávamos num momento, e tínhamos que o fazer, estávamos num momento da reprogramação dos fundos europeus. E o hospital precisava de saber que o nosso parecer era desfavorável, e depois a seguir aos parceiros da CSS e consequentes despachos. E eu nunca cheguei a perceber o que se fez, o que se passou, por um motivo muito simples. A urgência dos Covões era uma urgência que estava qualificada e que estava a servir para resposta global no JUC ao Covid. Em diálogo com o hospital, nós combinamos que, como neste momento tinha menos procura, mas não podíamos descurar de ter pronta uma resposta para a Covid, nós tínhamos dialogado com o Presidente do Conselho de Administração no sentido de fecharmos os ADCs que tínhamos no ACES e toda a procura das áreas dedicadas ao Covid, dos cuidados primários, ia ser afeta à retoma dos cuidados primários, íamos fechar os ADCs e cada vez que fosse preciso para patologias respiratórias, os cuidados primários referenciavam para os Covões. E era este, e em consequência fechámos os ADCs. Portanto, eu nem sequer, nunca, não consigo compreender como é que houve essa história de fechar a urgência dos Covões. Quando ela estava, e a senhora ministra disse muito bem, estava afeta ao Covid. E mais, nós sempre exigimos, aliás, no estudo que a ARS homologou dos seus técnicos, estava referido que os Covões só faz sentido como urgência se estiver aberto 24 horas, porque é preciso não esquecermos que ela, desde nos últimos 10 anos, esteve fechada aos fins de semana e depois esteve a funcionar, e já foi este conselho que a pôs, este último conselho que saiu agora, que a pôs a funcionar aos fins de semana e a encerrar às 10 da noite. De toda a forma, na minha cabeça, nem na cabeça do conselho diretivo da ARS, não se consegue compreender como é que uma urgência só funciona 12 horas ou menos disso. Uma urgência para funcionar 24 horas, senão não há uma urgência. Porque a urgência não tem hora quando é uma verdadeira urgência. Há horas que são mais frequentes, mas de toda a forma. Em algumas patologias sim, mas noutras não. Portanto, eu acho que ficou claro que não fizemos nenhuma proposta de reclassificação. Até porque não o faríamos. Não faz parte da nossa forma de trabalhar. Apresentámos o documento para fundamentar o nosso parecer negativo, estaríamos disponíveis para conversar sobre o mesmo. Aliás, estávamos tão disponíveis ou tão empenhados em que, a seguir, propusemos a constituição de uma comissão e ela está a trabalhar. Aliás, já temos 4 grupos de trabalho todos nessa área da urgência. Depois também me perguntaram sobre a unidade de cuidados intensivos. A unidade de cuidados intensivos que está no, nos Covões é, neste momento está afeta a cuidados intensivos COVID. Eu sou um doente internado neste momento, felizmente. Mas além de estar a dar resposta a toda a área da abrangência do CHUC direta, neste momento está inclusivamente a dar resposta também a Aveiro, que é a área mais populosa que nós temos, porque Aveiro tinha uma estrutura muito frágil que precisava de ser refeita para poder ter sustentabilidade e para a eventualidade de um novo surto e, portanto, está em obras, o hospital está a concluir as obras e o CHUC, neste momento, também tem que dar resposta a urgências COVID eventualmente desencadeadas em Aveiro. E quando me perguntou também se havia uma expansão da unidade de cuidados intensivos, há, no, na sequência do, do orçamento agora aprovado, em que está definida o reforço da atividade e do número de camas de cuidados intensivos. Neste momento já há mais 15 camas que estão quase prontas a estar disponíveis e há mais 15 camas no JUCA, feitas agora numa área disponível e devoluta do edifício do professor, eu chamo-lhe do professor Manuel Antunes, na cardiotorácica, uma área que estava devoluta. E, portanto, e que foi, aliás, porque o hospital, nós temos poucas camas de cuidados intensivos na zona centro, e tem esta, na sua globalidade, e há uma Comissão Nacional para os Cuidados Intensivos. Este problema do redimensionamento e do aumento da capacidade em cuidados intensivos tem vindo a ser liderada por essa Comissão Nacional, mas o CHUC, como todos, a maior parte dos nossos hospitais, tem que aumentar a capacidade instalada, não é só por causa do Covid, é por causa, porque cada vez estamos mais velhos e, portanto, por causa das necessidades da região, que era a região com menos capacidade em camas, se pensarmos só em Lisboa, Porto e Coimbra, centro, Lisboa e Norte, com menos capacidade instalada em cuidados intensivos. E, portanto, assim, há um reforço em cuidados intensivos em curso, e neste momento era emergente no CHUC, dado que a unidade dos Covões está afeta ao Covid e vai continuar a precisar de estar. E, portanto, precisávamos deste reforço. No que se refere à hemodinâmica, eu participei num trabalho, foi um dos grupos de trabalho que eu estive em 2012, foi o da área de cardiologia. E nesse grupo de trabalho, que não chegou ao fim, mas o trabalho chegou ao fim, mas a sua execução não foi posta em prática, estava na altura, e o trabalho era sob uma ideia muito boa e muito diferenciadora, que eram lideradas em termos de pensamento pelo Dr. Leitão Marques, que era na altura o diretor de cardiologia do CHC, do ex-CHC, e pelo professor Manuel Antunes, e que envolvia, fazia-se um grande centro do coração com toda a área de cardiologia, incluindo a pediátrica, toda articulada e com percursos definidos dos doentes. E essa ideia, que era altamente qualificadora e que faria um centro de impacto nacional, foi liderada pelo professor Manuel Antunes e pelo Dr. Leitão Marques, que se empenharam em ter em deixar algo de significativo em termos da cardiologia e cumprir a missão do que para eles e para mim também era a fusão, que era o reforço da qualificação dos recursos humanos e uma utilização inteligente dos meios. Nesse grupo de trabalho esteve também o professor Lino, que é o atual diretor, todos os outros se apresentaram, é o atual diretor e que sempre teve uma ideia, que sempre foi bastante solidário e, bastante, e com um pensamento muito próximo do, dos outros dois, que eram os autores da ideia. E, portanto, o professor Lino é uma pessoa que me surpreende se tiver uma postura menos, mais umbiguista, desculpem a expressão, mais virada sobre, sobre umas únicas instalações, até porque ele tem sido diretor do, do até se aposentarem todos, ele como o mais jovem deles todos, agora é diretor, mas tem sido diretor do, do Serviço dos Covões. E, por mero acaso, ele telefonou-me a semana passada e eu perguntei-lhe, porque tinha aqui recebido o Sindicato dos Médicos, o CIME, e tinha recebido em, em conjunto, eles traziam com eles alguns médicos, uma médica da cardio, duas médicas da cardiologia do, do, dos, dos covões. E aquilo que elas me disseram era que o professor estava a fazer um trabalho muito bom, tentando criar áreas de desenvolvimento, que era, era um projeto que ele já defendia há muito tempo e que, entretanto, tinham sido interrompidos por esta fase do Covid, em que as coisas se alteraram. Mas é evidente que os espaços, as localizações nos hospitais alteraram-se. Não foi só neste, foi em todos. E o que elas diziam é que achava muito, muito importante que esse trabalho de qualificação continuasse, porque elas, sobretudo a mais nova, havia uma que era uma jovem que dizia que queria saber qual era o seu projeto em termos pessoais, como, como, como profissional e como alguém que está a começar uma carreira. E isso, eu acho que é muito relevante e isso é importante para as pessoas. E até lhe tinha dito na altura, vou questionar o professor Lino. E o professor Lino, outro dia, telefonou-me exatamente a dizer, a chamar a atenção, que estava a pedir médicos para fazer um serviço de reabilitação cardíaca, que era uma área que nunca tinha desenvolvido. E por acaso eu queria localizar nos covões, porque achava que deveria ficar posicionado ali, que era um serviço inovador de reabilitação cardíaca tipo 2. E, que era uma área nova e que ele... Sempre a senhora lembra-se e até me disse, olha, a senhora lembra-se. E eu sempre pugnei que essa área tinha que ser desenvolvida, que era aquilo que não tínhamos. E, entretanto, eu até lhe perguntei, então, professor, mas já não tem feito não, agora algum problema no, 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 nos covões? Ele disse, não. Nos últimos dois meses fiz 300 cateterismos. Oh, minha senhora, eu não sei o que é que querem. Nós temos um hospital de noite, o que em termos nacionais é do melhor que há, precisamente para seguir os doentes, com cateterismo. E as pessoas agora levantam questões. Eu já não digo nada. E, portanto, muito honestamente, acho que essa questão, até porque é uma área que é específica e que é abrangente, que é relevante, eu acho que deviam ouvir as pessoas, porque é evidente que não é só o conselho, é ouvir as pessoas, porque numa, num, num hospital com esta dimensão, eu acho que o grande erro, e isso eu tenho dito sempre e continuo a insistir, e a ARS tem dito sempre, que o hospital tem que desenvolver centros de responsabilidade, porque uma unidade, um hospital com esta dimensão, não pode ser gerido centralmente pelo conselho de administração. Porque não é capaz, porque não deve, porque tecnicamente as melhores práticas em termos de gestão não são essas, e porque mesmo a experiência em termos internacionais nos tem mostrado que não é assim, não é de uma forma centralizada que uma unidade, sobretudo com esta dimensão, se gere. E, portanto, é evidente que tem que haver uma descentralização que permita aumentar a comunicação com as pessoas. Porque eu diria que o problema é que a comunicação, ainda por cima, tem vindo a ser limitada no meio disto tudo. Há algumas dificuldades de comunicação dos profissionais, como é lógico, com o Conselho de Administração. Além de que o Conselho de Administração, humanamente, é impossível que tenha conhecimento devidamente fundamentado de todas as áreas. E, portanto, eu acho que também deviam ouvir as pessoas, aquilo que elas pensam, Porque isto é fundamental. E claro que recomendo, e acho que devemos recomendar todos, que o hospital tenha um modelo de gestão muito mais horizontal e que permita uma responsabilização direta das equipas, inclusivamente porque isso vai seguramente aumentar a eficiência e a produtividade. Eu acho que já respondi a tudo, Sr. Presidente. Penso eu, mas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu aproveitaria também para cumprimentar o Dr. Mário Ruivo, que o vi aí ao lado, meu querido amigo, e portanto,
Bom dia.
bom dia. Vamos fazer. Não há necessidade. Eu de qualquer modo, tinha aqui, se me permite, da parte dos seus deputados, não há. Consideram-se esclarecidos. Ontem o Sr. Secretário de Estado da Saúde disse que, ou pareceu-me pelo menos que tivesse dito, que ia ser criada uma carta de missão para o Hospital dos Covões. A ARS tem conhecimento dessa carta de missão? Há um pedido para que se faça essa carta de missão para os Covões? Uma segunda pergunta é esta. Eu percebo, pela parte final das suas declarações, ou melhor, antevejo que possa haver uma dissintonia entre aquilo que pensa o Conselho de Administração do CHUC e o que pensa a ARS relativamente a questões de gestão do próprio Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e do Hospital dos Covões. Eu pergunto como é que essa articulação entre a ARS e a administração do CHUC se tem feito. Basicamente, estas duas perguntas, carta de missão que ontem foi anunciada pelo Sr. Secretário de Estado da Saúde, carta de missão para o Hospital dos Covões, e a articulação entre a ARS e a administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.
Olha uma coisa, Sr. Presidente, a carta de missão, o Sr. Secretário de Estado falou nela, e é normal os conselhos de administração terem uma carta de missão. A carta de missão tem que ser construída com o próprio conselho. E, portanto, o Sr. Secretário de Estado, porque eu também tive a oportunidade de ler. Hoje de manhã falou em que haveria uma carta de missão, e acho muito bem, e é evidente que terá que ser construída, digo eu, que não conheço a carta de missão, aliás, porque a carta de missão é algo que é normal no, nos conselhos de administração. Este entrou agora e, portanto, é normal que tenha uma nova carta de missão. A outra questão
Sim.
da sintonia. Ao senhor deputado, com o novo Conselho de Administração, temos 8 dias, recebemos hoje às 3 da tarde, porque pediram uma reunião precisamente para conversarmos sobre os diversos temas de forma formal e, portanto, não tenho nenhum problema de sintonia com o novo Conselho de Administração. Que eles estão há muito pouco tempo, é evidente que os conheço a todos.
Desculpa, esqueci-me de uma pergunta que era esta. Falou em ouvir as pessoas, julgo que se referiu ao Dr. Lino. Tem pessoas em concreto que acha que devam ser ouvidas?
Eu acho que quando temos pessoas que têm áreas relevantes, isso temos dúvidas. Muito honestamente, acho que as devemos ouvir, porque é a forma mais simples, inclusivamente, de sabermos exatamente qual é o pensamento delas e no fundo, se corresponde no fundo ao trabalho. Eu disse isto no contexto de que a cardiologia é uma área que é importante naquele hospital e aquele hospital deu um grande contributo, assim como o CHUC, cada um nas suas áreas. Agora, se houver outras áreas que seja necessário ouvir, até porque eu diria, sei lá, onde se levanta questões, se se calhar era importante ouvir as pessoas e aquilo que elas pensam, em vez de andarmos a gerir equívocos. Para nós é importante, eu sou a favor de que se ouçam as pessoas e os profissionais, senhor deputado.
Muito obrigado, agradeço-lhe imenso a sua disponibilidade, cumprimentar novamente o Dr. Mário Ruivo, julgo que não há da parte de ninguém mais perguntas a fazer, desejar-lhe a continuação de um bom trabalho e até breve. Muito obrigado.
Bom dia, obrigada.
Muito bom dia, obrigado.